Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, andoi. De pé, andoi. Entendido?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando na Rádio das Nossas Vidas com o Pretinho Básico depois do Discorama. Obrigado pela sua audiência. 1:08, 12 de setembro de 2023. O Pretinho Básico para os amigos da Biscoitos Zezé. Há 55 anos, levando sabor e tradição às famílias gaúchas. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Bebidas, Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Mr. Jack, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. A mesa do Pretinho com a Rodaica na terça-feira. E aí, Rodaiquinha, tudo bem?
Tudo.
Tudo boa tarde. Fala aí, Rafael Menegazzo.
Boa tarde, audiência querida. Uma tarde empolgante pra nós aí, né?
Que ótimo, Rafael, que boa a tua energia.
É isso aí, a gente tem que botar pra cima.
O produtor interino, aliás, é o co-produtor do programa.
Literalmente.
O nosso querido Léo Oliveira.
E aí,
Léo Oliveira?
Cara, tô aí contagiado pelo Rafael Menegazzo, cara.
Que alegria. Nós, todo mundo contagiado pelo Rafael. Contaminado, na verdade.
Contaminado é a palavra correta.
O nosso querido Rafael Gomes, o produtor do Pretinho Básico, representando as cores do Pretinho no Vale do Taquari, levando o nosso abraço, o abraço do Pretinho Básico e da Atlântida pra galera que tá passando esse perrengue aí nas cidades do Vale do Taquari. Boa tarde, Sandrinho.
Fala, Alexandre. Boa tarde.
Como é que tu tá? Tu tá bem? Eu tô bem, cara. Tô ótimo. Muito obrigado por perguntar. Vou precisar que tu dê um ganho aí nos teus botõezinhos de saída do teu áudio. É possível ou não?
É possível, melhorou já?
É possível.
É possível. Boa tarde.
Tá meia hora antes, boa aí não tarde, conseguiu regular. Sacanagem, velho.
Que coloca pra carregar o negócio aí, né?
A bateria quebra, né?
Exatamente. Acorda, né, Sandrinho?
Com o carregador é fácil de carregar, mas tá tudo certo.
Tá, cara, bem.
Em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui a Prefeitura de Encantado, que é onde eu tô aqui nesse momento, conseguiu uma sala para que a gente pudesse transmitir o Pretinho Básico em áudio e vídeo aqui do Vale do Taquari. O Charles Rosner, secretário de Turismo e Desenvolvimento, disponibilizou a sala dele aqui. E assim, passei a manhã de hoje na cidade mais afetada do Vale do Taquari, que é Mussum. E é impressionante o que aconteceu e basicamente o que sobrou da cidade, né? A cidade foi toda destruída, tem centenas de voluntários trabalhando na manhã de hoje. Conversei com o prefeito Matheus Trojan, conversei com voluntários no hospital, voluntários por toda a cidade. E uma coisa que me chamou a atenção e que me mudou o jeito, eu estava até aqui agora olhando a janela, parou de chover nesse momento. Enquanto eu estava de manhã em Mussum, eles olhavam para o céu o tempo todo, porque está bastante calor ontem e hoje, mais de 30 graus, e uma previsão de chuva para hoje, e estava chovendo, choveu das 11 a praticamente a 1 hora da tarde agora. O medo da chuva que se tem a partir de agora no Vale do Taquari, porque eles estão reconstruindo todas as cidades, Encantado, dois Lajeados, Lajeado, Mussum, Mato Castelhano, Roca Salles. Andei bastante com a móvel da Atlântida por essas cidades também hoje pela manhã, e é impressionante porque tá tudo sendo reconstruído, assim, e muita coisa, assim como Mussum, que foi onde eu tive mais perto hoje, entrei na casa de várias pessoas. Mussum é a cidade mais afetada disparado, assim, visualmente é chocante, inclusive, e é impressionante o medo que se tem da chuva que aconteceu agora no finzinho da manhã, que vai, tem pelo menos previsão que ela retorne até o dia de hoje, a noite de hoje, amanhã. Então eles estão muito assustados e pedindo, sem dúvida nenhuma, que essa mobilização, tanto do Pretinho Básico, quanto do governo, defesa civil, bombeiros, ela não pare tão cedo, porque eles vão precisar de ajuda por bastante tempo.
Me chamou a atenção, Rafa Gomes, naquelas fotos que tu compartilhou com a gente ali no grupo da Atlântida hoje pela manhã, a cidade de Mussum. Inclusive o nosso querido Rodrigo Adams perguntou, tá, mas vem cá, essas ruas são assim mesmo, de chão batido? e tu disse que não, as ruas são de paralelepípedo e aquela área, aquele areião vermelho que está sobre o paralelepípedo é ainda o que sobrou da enxurrada, né, cara?
É barro. Por toda a cidade é barro. A cidade ela é toda de paralelepípedo. Eu até questionava isso. Ah, essa rua aqui ela é chão batido. E o prefeito, assim, até sorriu, assim, como pela ironia ruim, né? Não tem nenhuma dessas ruas é de chão batido. É tudo paralelepípedo.
Eu acho que em muitos casos, até mesmo a rua foi arrastada, né?
É,
o paralelepípedo não existe mais. Ele foi arrancado pela água.
Ô, Rafa Gomes, eu vou precisar aí usar a nossa linha de serviço e te pedir um favorzinho, cara. Conseguiria mostrar pra mim aí na câmera os botõezinhos? Porque tá muito baixo o teu nível de chegada de áudio, teu sinal de áudio aqui, cara. Só pra eu dar uma olhadinha, ver se tu não consegue dar um gaizinho a mais aí. Tá, esse botãozinho do meio aí, tu tem como levantar ele? Bota tudo em meio-dia, Rafa Gomes. Tudo em meio-dia. Meio-dia são os tracinhos todos pra cima. Vamos ver o que acontece quando faz isso. Vamos ver.
E agora, melhorou?
Oi, teste. Não, som, agora testando. Não melhorou. Oi, não, cara.
Oi.
Não melhorou.
Tá baixo,
vamos
né?
Não melhorou.
Vamos ver. Esse botãozinho do meio, bota ele mais pra cima. Bota ele lá em 5 da tarde aí, vamos ver o que acontece.
E agora? Melhorou?
Vamos ver. Melhorou. Me mostra de novo aí.
Oi.
Aí, alô.
Oi.
Tá, eu vou dar uma tentada com a nossa técnica aqui, ver o que acontece, porque tá muito baixo o teu som, o teu sinal aqui, a chegada do teu sinal. Ontem tava muito melhor. Não sei o que pode ter acontecido. Pode ser também a qualidade da internet.
Pode ser.
Que pode estar te derrubando aqui, derrubando o teu sinal, Rafa Gomes. Mas a gente vai tocando. Cara, vamos liberar nossa vaquinha, né? A gente tem que liberar nossa vaquinha. Vamos dar uma parcial aí da nossa vaquinha. Quanto que a gente já arrecadou junto com a audiência da Atlântida até agora, Rafa?
Até a abertura do programa, a gente tinha pertinho dos 320 mil reais. E eu vou atualizar nesse momento para a gente tentar continuar na nossa meta que a gente estava, pelo menos nos dias de semana, a gente conseguiu na sexta arrecadar 100 mil, ontem praticamente mais 100 mil reais, então para a gente tentar manter essa nossa meta de 100 mil reais por dia com a audiência do Pretinho Solidário. Lembrando, vaquinha com K, vaquinha.com.br, Pretinho Solidário, até sexta-feira a gente quer tentar arrecadar a nossa meta ambiciosa, audaciosa, 1 milhão de reais. E isso foi a principal coisa. 324.481 com 50 centavos. E essa foi a principal coisa que as autoridades também falaram aqui, galera do PB, que é a seguinte: doação, chegou bastante coisa, alimento, roupa, eles estão tendo, tem voluntários chegando para fazer triagem o tempo todo, mas que eles precisam da grana para tentar, a longo prazo, manter a cidade, porque a comida a gente já tem para algumas semanas à frente, medicamento precisa também de doação para todas as regiões, para as farmácias populares e kits de limpeza. Roupa e comida chegou muito e eles agradeceram horrores. Claro, não se nega a doação, mas eles pediram, se puder focar em medicamento e em valor no Pix, ou seja, de cada prefeitura, ou aqui no nosso caso, o Pix do Pretinho Solidário, é o que vai ajudar mais a longo prazo, porque o receio deles é esse. Pai, tá linda a mobilização, é muito legal ver a Atlântida aqui, é muito legal ver o Pretinho Básico aqui, mas a gente quer que isso se mantenha, porque a gente vai precisar de bastante tempo para reconstruir a nossa cidade. Então eu também estou colocando tanto o Pretinho como as nossas redes sociais à disposição de todas essas prefeituras, Encantado, Roca Salles, Mussum, Lajeado, para que possa ter o contato direto comigo ou com a gente, o Pretinho, para ali na frente, quando precisar de uma nova campanha, fazer uma nova arrecadação para que a gente possa ajudar eles, porque todos eles disseram que, olha, é uma reconstrução que provavelmente vai durar anos. E a principal preocupação hoje de Mussum, era impressionante, é o não fechamento da cidade. Porque hoje tem empresas que empregavam 500 pessoas, 100 pessoas, numa cidade de 4 mil habitantes, que significa um oitavo, um décimo da cidade, que fecharam e que não estão pensando em reconstruir em Mussum. Estão pensando em mudar para outra cidade, porque vai se gastar menos, vai ter menos trabalho. E aí são 500 empregos a menos, são 100 empregos a menos e, consequentemente, a economia da cidade parando de girar e a cidade acabando ficando desamparada.
Rafa, Oi. Tá muito ruim o teu som, cara. Desculpa te dizer isso, mas a gente vai ter que dar uma... Tu vai ter que dar uma mexida, uma resetada no teu equipamento. Beleza. Uma mexida no teu cabo, tira, desengata, engata tudo de novo. Porque eu não sei o que aconteceu de ontem pra hoje, que deu uma piorada bem forte no teu som aí. Dá, faz essa pra nós, não, por favor? Tá. Obrigado, querido. Enquanto isso, a gente toca bala aqui. Os destaques do Pretinho Básico para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa Oficial. Hoje é o Dia Mundial do Crochê. Olha aí, o Dia Mundial do Crochê. Faz crochê, Rafinha?
Não, não, a minha coroa fazia, né?
É, crochê, tricô.
Tricô. Ah, eu lembro legal. Dela com a...
Qual é a diferença do crochê pro tricô?
Eu acho que tem a ver com agulha e linha.
É, né? O crochê é linha e o tricô é lã, né?
É, e as agulhas também do tricô, acho que elas são mais largas, certo. Né? O tricô, ele é um pouco... O ponto dele é mais aberto, eu acho maior. Sim. E o crochê é mais delicadinho, pô. É. Mas eu não tenho essa expertise. Infelizmente, adoraria saber fazer, mas não sei.
Tá bem. Hoje também é dia do urologista.
Olha aí, ó.
Um abraço a você, querido profissional da medicina, urologista. Um abraço pro doutor Finger.
Finger, né?
É.
Finger, nossa, RBS que até é o Rabolini, olha
Rabolini,
só.
Rabolini, olha que loucura. Tanto o Finger quanto o Rabolini estão na especialidade certa da medicina.
Homens, né, por favor, façam um exame, né?
Boa, sem essa, exatamente. Sem frescura. Zero frescura,
aí,
cara. Né, cara? Zero
Eu quero
frescura.
Ficar vivo.
É isso aí. Aniversariantes do dia, Felipe Tito, ator, fazendo 37 anos.
Tá na lista da Caena essa aí, essa aí.
Eu
tá
não
liberado.
Sei quem é o Felipe Tito.
Ah, é um empresário, ele é dono de...
Me liguei. O Fortão bonitão.
Cheio de tatuagem, forte.
Malu Mader, a atriz Malu Mader, fazendo 57 anos. Ah. Tá muito bem a Malu Mader, vi um vídeo dela esses dias com os Titãs. E tá muito bem, tá.
Tá melhor que nós.
Tá melhor que nós,
tá
a Malu Mader.
Dá muito, Léo.
Tá me olhando com essa cara por quê, Lina?
Tô só te olhando.
Só porque eu falei da Malu Mader que ela tá bem?
Não, pelo contrário, eu acho ela maravilhosa.
Acho ela maravilhosa.
Eu tava pensando que
quando marido a gente... dela também é maravilhoso,
quando
Tony Bellotto.
Maravilhoso. Quando a gente fala o aniversário de uma pessoa assim que tá de... fez 22 anos, a gente não diz que a pessoa tá bem, né?
É, né?
Não.
Porque a gente espera que a pessoa de 57 esteja mal. É, né? Então quando ela tá bem, tu pensa, nossa, como ela tá bem. Mas eu gostaria de dizer pras pessoas que agora ter 57 anos é ser assim como a Malu Mader.
Exato.
É que a noite tá bem,
seja,
né?
Ou exatamente. Seja, não tem nada de assim, surpreendente.
Nada
não,
de surpreendente.
Mas ter eu tô 57 com... é assim.
É porque a Malu Mader, ela tem um ano a mais que eu. Um ano a mais que eu.
Não, tá bem melhor que tu, né?
Tá óbvio, bem melhor que eu.
Mas eu tô com 31 e tô pior que todo mundo aqui
na mesa. Isso é verdade.
Tá com quanto?
31.
Não, tu não tem 31, cara. Não.
Não, mas eu não tenho, cara. Eles carregavam os containers lá em Rio Grande.
Não, tu não tem 31, cara. Desculpa.
Comecei no rádio com 15, cara.
É, para com isso.
Rádio comunitário lá em Rio Grande, cara.
Tu e Sandrinho, cara.
Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor, tá fazendo 67. Leci Brandão, cantora, tá fazendo 79. Geraldo Vandré, cantor, fazendo 88. Barry White, também cantor, faria hoje 79. O Barry White faleceu em 2003.
Faz tempo já, né?
Nosso ouvinte, Paulo Ricardo Batista da Rosa Espíndola. Porra, o nome do cara,
é
velho.
É gigantesco, né?
Paulo Ricardo Batista da Rosa Espíndola, nascido em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, tá fazendo 34 hoje. Trabalha com projetos de móveis e também design de interiores. E aí ele manda dizer pro Porã, que infelizmente teve coisa mais importante pra fazer hoje do que estar conosco aqui no programa, que ele gosta da erva, mas da erva mate.
Boa!
Aí, galo, muito bem.
Semana Farroupilha, é o mês Farroupilha, né?
Vamos em frente, os destaques do Pretinho. Rio Grande do Sul tem manhã, aliás, desde a noite de ontem, de chuva e vento forte. Ah. Abre pra nós aí, ô meu querido Léo Oliveira.
Cara, assustador ontem, né? Na noite pro dia, não sei como é que foi na região
não,
de vocês.
Não, foi da noite pro dia.
Não.
Foi de um minuto pro outro, cara.
Começou um vendaval do nada.
Cara, tava ali, vou narrar pra vocês. Calorão, 10h30 da noite, calorão, verão, 11 da noite, verão, calorão, 30 graus. Na rua, uma brisa agradável ali, molhando as plantinhas, e daqui a pouco cara, mudou o vento, cara. Parece que abriram uma porta e começou a entrar uma ventania tenebrosa.
Isso aí, os ventos chegaram a bater rajadas aí de 70 km por hora, derrubaram árvores. postos aqui em Porto Alegre. 16 voos foram cancelados no Salgado Filho no dia de hoje.
O avião arremeteu, né?
Não tinha como. E aí tá o problema, né? A quarta-feira ela tem uma previsão de formação de um novo ciclone, essa tropical. De ontem para... Aliás, de hoje até amanhã tem esse alerta aí para novos...
Sim, da Defesa Civil.
Para novos temporais aqui no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, 81 mil pessoas estão sem luz no estado.
Nossa.
Em virtude dos ventos.
Nossa.
De ontem, no interior, na zona sul do estado, por exemplo, estão sem aulas as escolas, foram canceladas as aulas, tem já um monitoramento e o Climatempo, Meteorologia, ele tem esse alerta, né, de perigo de temporais e chuvas volumosas no norte, no centro, no sul e na serra aqui do estado, principalmente agora à tarde. Então a possibilidade aí de termos chuvas à tarde. Para se ter uma ideia, na região central do estado, a gente chegou a ter ventos batendo 100 km por hora.
Nossa, meu
Deus, não sei, mano, se vira, acho que foi no Alegrete, é que a placa...
Uruguaiana,
a placa de um supermercado
zabou. Veio abaixo com o vento.
E quase acertou um golzinho chaleira que estava paradinho embaixo da placa. Quase acertou o golzinho chaleira. Então a gente tem, como eu disse, na região sul do estado, um comitê de crise para lidar com essa questão do volume de chuvas. São 27 municípios que compõem a região sul do estado, todos eles em monitoramento. A gente tem aqui na região metropolitana 65 mil clientes sem luz e mais 16 mil da outra concessionária, da RGE. Então, além de ter esses problemas, né, tristes que a gente tem lá no Vale do Taquari, a gente tem o estado inteiro agora sendo atingido devido a vento forte, meio de chuva. Agora a chuva deu uma estiada aqui em Porto Alegre um pouco, mas o alerta tá ligado para todo o Rio Grande do Sul.
1:25. Vou passar aqui o ID da nossa vaquinha, do Pretinho Solidário, 401-5771. Você entra ali em vaquinha, com K, vaquinha.com.br e deixa ali a sua demonstração de solidariedade com a galera do Vale do Taquari, que tá precisando muito dessa força. Vamos ver.
Esse link tem na bio do Pretinho
também. Tem na bio do Pretinho também.
Pra quem se perder, vai lá no Pretinho
Básico. Boa, no Instagram.
Tá na bio.
Pretinho Básico no Instagram. Vamos ativar de novo o Rafael Gomes. Vamos ver como é que voltou o teu som aí, Rafa.
Opa, e agora? Melhorou?
Segue ruim, Rafa.
Que delícia!
Que delícia! Que pena, Rafa. Desconectou o microfone, conectou de novo.
Tudo.
É mesmo?
Mas agora...
Parece que melhorou.
Vem de novo
oi,
aí.
Oi, e aí, melhorou agora?
Cara, fala bem perto do microfone.
Fala bem perto do microfone. Perto. Isso, tá, por favor.
É. Isso, como se tu tivesse agora com um microfone bem perto mesmo.
E agora, vocês estão me ouvindo bem?
Bem melhor.
Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho.
Tá.
Vem com mais. Manda mais informações aí, Rafa.
À tarde, vou visitar mais um projeto aqui de Encantado, mas ali em Mussum tem... Cozinha solidária tem por tudo, né? Ontem a gente mostrou em Lajeado, hoje fui a Mussum. E eu queria contar rapidinho também a história do seu Genuíno Machado. Seu Genuíno Machado tem 70 anos e eu tava passando com o móvel na frente da casa dele em Mussum. E um voluntário me abanou. Fala, Rafa, manda um abraço pra galera da Atlântida. E eu parei o carro na hora e desci. E aí quem tava lá era o Ednilson. O Ednilson é de Gravataí, é nosso ouvinte do Pretinho Básico. E disse que tava escutando, que precisavam de voluntário. E ele disse, cara, eu tava ouvindo vocês falarem de voluntário e eu vim. Fiquei sabendo que tem ataque pela região e dei a sorte de encontrar vocês. E aí o seu Genuíno Machado contou a história. Seu Genuíno trabalhou a vida inteira, tá aposentado agora em Mussum, mora numa casa coladinha na neta, com a filha, cuidando da neta, para cuidar da neta. E tava uma sensação, como é que eu vou dizer? Não era uma sensação de decepção, de resignação, mas era quase como uma sensação de esperança, dizendo, olha, eu já passei por muita coisa na vida, é impressionante, eu tive uma doença séria, também me recuperei, acharam que eu não ia estar aqui, e eu jamais imaginei que eu ia passar por isso que eu ia estar vivendo agora. Mas olha só que legal, tô conversando com vocês aí de uma rádio legal, tem 10 pessoas na minha casa que eu não sei quem são, me ajudando a cuidar da minha casa, e aí dentro da casa dele tinha voluntários de Gravataí, de Taquara, de Novo Hamburgo, várias pessoas dos mais diferentes lugares. Um deles, o Ednilson, lá de Gravataí, que pediu um abraço, é nosso ouvinte aqui do Pretinho Básico. A mesma coisa, o pessoal da Cozinha Solidária, que é de Agudo e de Novo Hamburgo, que está em frente à Prefeitura de Mussum. A Júlia Nalanda é nossa ouvinte, me mandou uma mensagem no Instagram e disse, ó, a gente está aqui na Cozinha Solidária, em frente à Prefeitura, e a gente está precisando de umas doações. E ela disse, olha, a gente está pegando vaquinhas direto aqui no meu Instagram, eu vou ali no atacado, como estou precisando de margarina, estou precisando de vários insumos. Ele estava atrás de um gazebo, porque eu disse, né, a preocupação ali de Mussum no hospital, na prefeitura, em toda a cidade era a chuva, porque estava voltando a chuva. Nesse momento parou, ainda bem que parou, mesmo que tenha sido poucos milímetros, porque essa é a principal preocupação deles, que não chova de novo para não ter um retrabalho, para que eles possam conseguir finalizar o trabalho de construção, reconstrução que eles estão fazendo nesse momento.
Rafa, nossa vaquinha, dá uma atualizada para nós aí, por favor. Tá ali no Pretinho Básico, no perfil do Pretinho Básico no Instagram, o link para você que ainda não se sensibilizou com tudo que viu até agora, para tentar se sensibilizar agora com o Rafa, trazendo direto lá de onde está tudo acontecendo no Vale do Taquari, a necessidade da galera, que é nesse momento grana, dinheiro. Tem muita gente fazendo isso, o governo do estado está fazendo isso, um monte de influenciador digital está fazendo isso, e nós aqui no Pretinho Básico também estamos fazendo, contando com a força solidária da audiência do Pretinho. Eu mesmo atualizo aqui, R$325.317,22. Qualquer coisa, qualquer quantidade que você puder doar vai ser muito bem-vindo, e tenho certeza, vou te deixar aqui como experiência própria. Quando você deitar no travesseiro hoje à noite, você vai lembrar que você fez uma doação, que você foi solidário, que você amoleceu esse coraçãozinho, pensando quando você estiver deitado aí na sua cama, quentinha, confortável, depois do banho, as pessoas passando esse perrengue no Vale do Taquari, contando com R$ 25,00, com R$ 10,00, com R$ 50,00, dentro das possibilidades de cada um de nós de fazermos essa entrega, né? Essa entrega que é pura solidariedade. Vamos em frente com os destaques do Pretinho. O homem vestido de palhaço descobre que a esposa o traía com o próprio irmão.
Olha, o legítimo palhaço.
Ele estava vestido de palhaço quando ele descobriu, ou o que tem a ver com
isso? Meu irmão.
Abre pra nós aí, meu irmão.
Aí, meu Deus, é o seguinte, né, velho? Isso aconteceu na Austrália.
Na Austrália distante.
Isso aí, o nome do cara é Jack.
Ah, o Jack Tequila.
O Jack. O que acontece? O irmão dele, ele era o cara da família que na festinha de aniversário de qualquer pessoa se vestia de palhaço.
Olha aí.
Era o irmão do Jack.
O animadão da festa.
Uma festa, o irmão do Jack tava doente, não foi de palhaço. Quem se vestiu de palhaço, meu irmão?
O Jack.
Tá. E ele tá lá animando a festa.
Agora tá muito bem.
Ele tava lá animando a festa e tudo mais, ali no Gary, quando a esposa do Jack vai dar uma palpada no palhaço.
Não
é possível.
Achando que era o irmão do Jack.
E aí começa a palpar ali, aqui. E aí o Jack vira e ela chega e toca. E aí, não bastando tocar, ela chega no ouvido do palhaço e fala o nome do irmão.
Não é possível.
E aí o Jack, como se fosse um episódio de Scooby-Doo que revela o monstro, ele revela que ele... A cara dela cai no meio da festinha ali, velho.
Aí ela olha pra ele e fala, tipo...
Te peguei! Era só pra ver se tu tava ligado.
Agora ela vi que tu não é um palhaço mesmo.
Ah, que situação.
Ela ficou incrédula que não era o cara que ela imaginava que era.
É humano, né?
E aí, bicho, ele simplesmente falou que não, eu não sou o meu irmão. Aí ele saiu furioso, a mulher correu atrás dele e aí confessou tudo. Abre aspas pro Jack, ela me seguiu e disse que isso já acontecia há algum tempo. Aí que veio o problema, Alexandre. O Jack foi confrontar o irmão dele.
E aí tomou um pau do mano.
Não.
Vestido de palhaço ou já tinha tirado a fantasia?
Já tinha tirado a fantasia. Tá. O irmão falou que de fato tava pegando a mulher dele, a mulher do Jack. Que
baita família.
Mas aí que veio o problema. Surpreendentemente, ele descobriu que toda a família sabia, menos ele.
Não,
isso é o roteiro de série.
Não é, velho. O Jack ligou na rádio lá na Austrália e contou essa história.
Pra quê?
Ligou no Pretinho Básico da Austrália lá.
Porque tem os Tantan daqui, tem os Austrália.
É verdade.
Não é Tantan, cara. É o cara que, pô, ele se sente amparado.
Que ele queria abrir o coração dele.
E aí tem que divulgar pra milhões de pessoas, claro.
Exatamente. Tantan pode dizer, né, velho? Ele disse que toda a família sabia, mas ninguém tinha coragem de falar pra ele, meu irmão.
Não, mas aí deu pra entender a qualidade da família. Aí a gente viu que a família pegou junto com o Jack.
Ah, pegou junto. Dá pra perceber quem é o irmão preferido.
Exatamente. Não foi isso, aí, velho. Cara. Então o cara descobriu o estilo de palhaço que era corno. Literalmente.
Que loucura.
Que palhaço. Não é fácil. Tá
bem, 28 minutos para as 2 da tarde, pretinhobásico@atlantida.com.br. É para onde você manda aqui a sua colaboração, a sua participação aqui pro nosso querido Pretinho Básico. Vamos ouvir a rodada, o que que tu tem aí?
O título do e-mail já diz assim: o filho dele é pior que o pai.
Meu Deus!
Boa tarde, queridos bebês. Não me identifiquem, quero a opinião de todos e principalmente da Rodaica. Boa. Sou de Chapecó, Santa Catarina, e namoro há pouco mais de 1 ano e meio. Um homem 18 anos mais velho. E ele não faz nada dentro de casa.
Ah, que vadio.
Recentemente, ele veio morar na minha casa e deixou a casa dele. Ele tem um filho que mora numa outra cidade com a mãe e que, às vezes, vem pra casa do pai. A questão é que, no início desse ano, nós já estávamos morando juntos e, então, o filho ficou lá em casa. Mas fez dos meus dias um verdadeiro inferno.
Ah, imagino.
Era o dia inteiro uma falta de respeito comigo, enquanto o pai dele não estava em casa, estava no trabalho, e nem sequer o prato que ele comia ele levava na pia. Em 3 dias, a minha casa estava completamente de pernas para o ar. Chamei atenção, pedia para fazer o mínimo, e nos primeiros dias quase não funcionava, e depois ainda piorou. Suportei tudo isso por quase 1 mês. Pô,
meu Deus, muito tempo.
Tá louco.
O menino tem quase 15 anos e está naquela fase bem complicada de adolescente, mas que ainda se comporta como uma criança. Pois, além disso, ainda entrava no meu quarto do nada, simplesmente para perturbar, mesmo quando o pai não estava. Tirou completamente a minha privacidade e era super invasivo com as coisas. Bah. E, para o pai, era só uma coisinha de adolescente, tadinho.
O pai não estava em casa, né?
Cansei e comprei uma briga, que, no fim das contas, acabei saindo como monstro da situação.
Ah, pois é.
Mas aí, pretinhos, no fim deste ano, ele vem novamente, dessa vez para ficar 2 meses.
O filho?
Isso, as férias de verão.
Mas não, troca a fechadura.
Eu já não sei mais o que fazer. Me ajudem, o que que eu faço com essa situação? Afinal, o mínimo que eu espero de qualquer pessoa na minha casa ou não é respeito e bom senso. Obrigada pela atenção de sempre. Grande abraço.
Separa.
Os meus dias ficarem muito
separa
mais
já, elimina o mal pela raiz.
Que a Rodeca já ficou braba, já ficou
já meio do caminho. Já deu pra ver que ela ficou de cara.
Já perco a paciência.
Não, tem que separar, imagina.
Quem é que tá errado, diretor, aí, velho?
Quem tu acha? Quem tu acha?
Acho
quem
que tá errado aí, nasceram, mesmo. E aí começou o problema. Na hora que nasceu, começou. Mas é que não dá, né? Eu acho que isso aí, isso aí reflete muito bem a criação que o menino teve.
Exatamente.
Então já te mostra um pouco quem é aquele pai que nem precisava do filho, ela já via que o homem era bem escorado, né?
É um babaca.
Acho que tá na hora de abortar.
Aí, 18 anos, mas quando a gente acha que o cara tá maduro, ele apresenta isso aí, né, Udai?
É
uma cagada
difícil,
atrás da outra.
Né? É muito difícil o cara ficar maduro, né?
Eu, graças a Deus, cheguei a esse ponto aí. Maturidade que bateu em mim. 46 anos, Feta. 10 anos de diferença nós temos.
É verdade, cara.
Uma então, conta rápida.
Foi agora
então,
que
tem
bateu?
56. Bateu agora. Bateu nesses agora. 46, Rodak.
46?
Agora, do dia 31 de agosto pra cá, eu mudei.
Eu acho que sim. Do dia 31 de agosto pra cá.
Tu melhorou.
Foi
melhorou.
Ali, foi ali.
Eu dei uma melhorada.
Foi ali. Vamos ver. Bota uma aí, então. Vamos ver.
Claro. Olha aqui, Alexandre.
Quero ver.
É, olá, pretinhos. Me chamo Maria Eduardo. Sou de Gaspar.
Difícil. Gaspar?
É, veio por meio deste e-mail.
Santa Catarina, querida, dás um banho.
Mandar os parabéns para a pessoa mais louca e debochada desse mundo, pois até com o prefeito da nossa cidade, essa véia já brigou.
Nossa.
Essa pessoa é minha mãe. Olha que família
legal.
A mãe
que reda, né? Mãe que reda é bom.
Sheila Luciana de Fraga, mas conhecida como Espingarda.
Peraí, o apelido da senhora.
É Espingarda.
Espingarda.
Ela é uma grande fã de você. Segundo ela, o Rafinha é o melhor integrante do Pretinho. Já deu pra entender, velho.
Diz que ele é Espingarda.
O Neto Fagundes é o mais bonito.
Olha!
Não.
Ela é apaixonada pela Rodaica e pelo Lelê.
Olha isso.
Ela ama a risada do Gomes.
É eclética demais a Espingarda, hein?
E o Fetter é um excelente líder.
Ô, Espingarda, querida.
Tu vê que o Neto é o mais bonito. Tu é só um excelente líder.
Ô, me serve.
Tá bom,
aqui pra ser só mais um rostinho bonito.
E professor, manda o ferro nelas.
Ferro nelas.
Isso, manda um beijo pra essa véia louca, ela ama vocês, é nós, pretinho.
Olha aí, coisa linda. Pá,
família Tri, gostei família dessa família aqui.
Por falar em velha, me lembrei daquela piada da velhinha no cinema. Garota tá lá no cinema, no escurinho do cinema, chupando drops de anis. Tava lá chupando drops de anis do namorado, quando de repente quebra o filme e as luzes da sala se acendem. Ah. Imediatamente o cara coloca o boné sobre o drops de anis e a moça finge que tá procurando alguma coisa no chão. Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê? E aí a velhinha que tá sentada atrás, percebendo tudo que tava acontecendo, diz pra ela o seguinte: olha, minha filha, se tu não engoliu, tudo deve estar debaixo do boné.
Eita.
Olha lá, Sandrinho. Peguei o Sandrinho.
Pegou o Sandrinho. Pegou o Sandrinho.
Posso pedir mais uma?
Olha aí. Olha,
o
áudio
veio. Voltou o Sandrinho com tudo.
Voltou.
Dá um alô pra nós aí, Sandrinho. Voltou com tudo. O que aconteceu no teu som aí, Sandrinho?
Ah, o Rodrigo Zaro me auxiliou aqui.
O problema era na pecinha.
O problema era a pecinha. Claro.
Essa pecinha gigante que tá segurando o microfone.
Ó, agora caiu de novo. Fala, conta até
não,
mil.
Não, eu desliguei o microfone. Então tá. Pra não ficar vazando.
Tá, tá ótimo. Então vou contar mais uma, Perguntaram pro Caipira: quais são as três melhores coisas do mundo? Vou contar agora, porque essa semana eu não contei essa aqui ainda.
Então vai bem, hoje já é terça.
Quais são as três melhores coisas do mundo? Aí o Caipira responde:
dinheiro, mulher e bicho pé.
Mas o quê? Como assim, bicho de pé?
É. Assim, o que adianta dinheiro, mulher, se não tiver o bicho de pé?
É. Essa semana ainda bem que essa
semana. Vamos não contar mais essa
semana. Que vem, semana que vem tu conta só na quinta, essa aí pra gente ter saudade.
E mais uma que eu não contei ainda esse mês.
Qual tu não contou esse mês?
Joãozinho chega em casa da escola, passa pela cozinha de relance e vê o pai dando uns amassos na mãe.
Ó.
Aí ele volta dois passos pra trás e diz: olha aí, pai! Ah, vou contar pra empregada que tu tá pegando a mulher.
Essa eu não lembrava.
Olha, essa aí tu não contou tanto.
Não,
assim.
não contou.
Não gostou do espanto do guri.
Ah, olha. É. Não, hein, vou te falar uma coisa.
Não, e fiel à família, né?
Fiel à família tradicional brasileira.
Preocupado com a empregada, não com a mãe.
É que hoje o programa ele é especial famílias.
Famílias o quê?
Famílias, né? Que é a família do palhaço que só. Pô, palhaço.
Sim, a tia espingarda aqui.
A velha espingarda.
E aí essa aí do coisa.
Sandrinho, atualiza pra nós a nossa vaquinha, Sandrinho, e dá também o serviço, por favor.
Vamos que vamos, Pretinho Solidário, vaquinha.com.br, traço Pretinho, traço Solidário, porque a gente começou o programa, começou o dia com um pouquinho mais de 300 mil reais, a gente tava há pouco com 325 mil reais, e agora atualizando, se o celular ajudar, eu vou te dizer.
Vamos
não,
ver,
ó, internet. 330, 796 com 83.
Vamos ver se a gente bate 350 mil até o fim do programa das 6 da tarde. Vamos lá? Vamos tentar? Não?
Claro.
Bora. Bora. Serviço da vaquinha então,
pelo
Rafa.
Pix. Pelo Pix. Tem muita gente que não entra, porque por mais que seja o cadastro fácil, o site da vaquinha ele permite apenas a doação mínima de R$ 25,00. Então, pelo Pix, dá pra doar no e-mail 401-5771, tudo numeral,
tá.
401-5771, @vaquinhacomk.com.br. Daí direto no Pix, pode doar quanto quiser. Tem uma, praticamente a semana toda ainda de vaquinha pra gente arrecadar e chegar perto dessa meta e fazer a doação.
Um abraço
pro Vale
de agradecimento também pros influenciadores, uma galera que tá com a gente nessa barca aí: Gil Lisboa, Cris Pereira, Marcito Castro, Ilo Batista, que é um cara que faz conteúdo de gastronomia, que foi lá nos seus perfis,
um monte de gente me marcou nesse
nos
vídeo
seus
dele.
Perfis, foi lá, fez um vídeo autoral pedindo ajuda também pra vaquinha do Pretinho. Muito obrigado a você que tá colaborando com a gente. Na verdade, não é com a gente, né, que você está colaborando. Nós todos estamos colaborando com a galera lá do Vale do Taquari, que está precisando dessa grana para reconstruir a vida.
Show de bola.
19 minutos para as 14h. Bota mais uma para nós aí, então, Rodaica. Tem mais um curtinho? Tem um curtinho, curtinho.
Olha, deram uma redação para ela.
Curtinho, tipo coice de porco. Esse curtinho.
Esse é curtinho. Então, vamos lá. Me chamo Yuri, sou de Joinville.
Ó, estaremos lá.
Gostaria às 13 pela Rodaica. Não sei se esse e-mail vai chegar no Féter, mas queria agradecê-lo. Atualmente está salvando a minha playlist. Escuto o Discorama das 13.
Obrigado.
No caso das 12.
Ela tá ouvindo bem.
Das 12. Talvez ele esteja em outro lugar do mundo, confuso horário.
Pode estar no Japão.
E cada semana eu tenho uma música nova do passado que eu gostava, pois eu não lembrava mais ou não sabia o nome. Por conta de um passado ruim e ter vários problemas na minha família.
Puxa vida!
Enfim, eu sempre escutei muito a Atlântida desde sempre e meu gosto musical é bem eclético. E foi formado pela rádio e hoje em dia escuto de tudo. Por isso, gosto muito de ouvir o Discorama nesse exato momento. Tô ouvindo!
Boa!
Miss You tocou dia 11 do 9, acabei de adicionar na minha playlist.
Qual a música? Miss You.
Miss You, mas não é Miss
Blink. Miss You. Miss You. Miss You. Miss You é do Blink.
É Miss You.
Miss You dos Stones.
É. Miss You é aquele do...
Miss You é do Blink.
Não, do...
Vida longa ao Pretinho. Daí já mudamos aqui o programa aqui na abordagem.
Boa,
vida longa
ao Pretinho.
Obrigado. Você tá falando
Discorama. É uma delícia fazer o Discorama.
A primeira vez que eu escutei o Pretinho, eu tava com 11 anos e foi em 2007.
Meu Deus, nós estamos ficando velhos.
Caraca!
Hoje um colega abriu a porta, tava tocando aquela música do Hozier, Take Me to Church. E aí o cara olhou pra mim e falou: ah, essa música é muito nova pra tocar no Discorama. Aí eu lembrei ele que essa música já tem 10 anos.
Uma década.
Uma década. Ou seja, o tempo voa e a música baliza o tempo.
É, é verdade.
Imagina, 10 anos. Parece que foi ontem que tocava essa música na programação da rádio,
parece,
cara.
Ela parece recente, né?
E é 10 anos, cara. Caramba.
E as músicas, elas também enjoam mais rápido também, né? As novas, por
as
exemplo.
As novas, né?
Ela toca um ano ali, um período ali, alguns meses, daqui a pouco já enjoou.
É verdade.
Já vira outras, fica muito chiclete, a galera já não ouve mais.
Verdade, verdade.
Elas enjoam mais, as antigas elas ficam mais, não sei por quê.
Gravadas para não deletar, como diz o mestre Júlio First.
Teacher, é que tem muita coisa que a gente escuta no Discorama que talvez... Não, acho que se faz ainda hoje, mas talvez não apareça, né?
É verdade.
Acho que tem isso.
Verdade. A qualidade, um tipo o que aparece, música... a qualidade, ela já não é mais tão legal.
Não é.
Não, eu até acho que a qualidade é boa para o que se propõe.
Ah,
porque
okay.
Tem novos ritmos hoje, tem novas formas de cantar, enfim. E tudo isso é muito legal. Mas aquele tipo de som, talvez hoje, não esteja no desejo das pessoas.
Sim.
E como a música é um produto comercial, né? Não adianta a gente achar que não, música é um produto comercial. As pessoas que também são artistas, muitas vezes, acabam buscando fazer o que está no gosto comercial das pessoas.
É o momento do público que absorve isso.
Porque a pessoa tem que comprar a música, tem que comprar o show, tem que não sei o quê. Senão o artista não existe e não aparece.
15 para as duas. Bateu o sinal da Atlântida já. O tempo passa muito rápido quando a gente está ajudando as pessoas. A gente já volta com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A totalidade dos vasos sanguíneos existentes no corpo humano, ou seja, artérias, veias e capilares, medem cerca de 100 mil quilômetros. Juntos, poderiam dar 2,5 voltas no planeta Terra.
Ah, que loucura! Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico. Obrigado a você, papai e mamãe, que escutam Memória de Elefante com seus filhinhos. Já recebi vários relatos de gente que escuta o programa com os filhinhos só porque a galerinha gosta de ouvir o Memória de Elefante. Obrigado pela parceria. Sandrinho, como é que tu tá aí, Sandrinho?
Tô te tratando bem. É o seguinte, deixa eu fazer mais um convite pra nossa audiência ir lá no @pretinhobásico, porque a gente tá fazendo drops do Pretinho Solidário. Então ontem lá tem um vídeo que eu gravei na Cozinha Solidária em Lajeado. Logo mais vai entrar os vídeos que gravei hoje em Mussum. Então pra galera que tá em casa dizendo, ah, eu já doei, eu já participei, o que que eu faço? Pega um desses vídeos ali, que vão ter uma série, vários ali, do Pretinho Solidário e posta nos seus stories, compartilha no seu grupo, coloca no seu WhatsApp, que aí você vai estar conseguindo dar mais uma ajuda, vai fazendo a gente poder contar mais essa história do Pretinho Solidário aqui no Vale do Taquari durante essa semana.
Nossa ideia é bater a meta de 350 mil reais até hoje, 7 da noite. Lembrando que a gente começou essa vaquinha na sexta-feira, 1 da tarde. Conseguimos 100 mil no primeiro dia, mais 100 mil no segundo dia, no fim de semana. E a ideia é que a gente consiga bater 350 mil reais até o fim da tarde de hoje.
333,274,77.
Vamos passar. O que a gente quer falar?
Eu queria fazer uma pergunta pro Rafa, porque até no primeiro momento da participação dele, o som tava meio ruim. É uma curiosidade minha. Ele teve um Mussum, certo?
Certo.
Talvez a cidade mais atingida. Cara, como é que tá sendo esse dia a dia em Mussum? Como é que é o dia a dia das pessoas? Aí em Mussum, a cidade, ela está completamente parada. A gente teve aí as chuvas cessando.
Não tem nada de comércio aberto, nada funcionando, banco.
Assim, para ser bem
hospital,
bem prático,
mercado.
Não tem dia a dia. Todas as lojas estão destruídas, supermercado fechado, comércio inteiro fechado. Tem duas coisas que funcionam, prédios que funcionam em Mussum. A prefeitura e o hospital. O hospital foi o único prédio da cidade que não foi avariado, assim, com grandes avarias, grandes destruições. Então, tem luz, o local onde está a defesa civil, onde as pessoas vão lá, é o local onde está, onde as pessoas estão refazendo seus documentos, porque todo mundo perdeu o documento. Então, para conseguir o auxílio do governo, tem que ir atrás do documento, mas aí não tem o documento porque a água levou, então tem que refazer o documento. Nossa. É impressionante. É, tem que começar do zero, é tudo.
E coisas que a gente nem imagina, né, cara? São pequenos processos do dia a dia que a gente nem imagina que em algum momento a gente vai precisar daquele. Ah, cadê minha identidade? Puta, a água levou.
Exato. Meu certificado de reservista, que é uma parada aqui.
Outra coisa básica, o caminhão escolar não tá tendo escola, não tem nada. Então o caminhão escolar, ele tá com um voluntário cheio de material de limpeza. E aí, o que ele faz? Ele vai passando casa a casa. E ao invés de buscar e recolher crianças, ele para, buzina e pergunta: como é que estamos de material de limpeza? Tem que boa? Tem vassoura? Tem alvejante? Tem tudo aí pra limpar? Não, aqui tem. Ah, então tá. E ele vai, anda mais 10 metros, para na próxima casa. Ele vai distribuindo materiais de limpeza de acordo com as doações que chegam. Voluntário e doação vai chegando o tempo todo. Então, assim, Léo, o dia é um dia de voluntariado. É como se fosse uma cidade toda virada pro voluntariado. Seja doação de roupa, doação de comida, doação de medicamento, que é muito importante, e a farmácia popular foi desfalcada, né? Toda a farmácia também foi levada pela água. Então, é basicamente isso, é um entra e sai de doações, comida, roupas, medicamentos e pessoas. Tem muita gente que chega lá, para na frente da prefeitura e diz: eu quero trabalhar, para onde é que eu vou? E aí os responsáveis da prefeitura dizem: ó, já acabei de mandar 5 lá pro prédio tal. Agora manda mais 5 pra área perto do hospital. Agora manda mais 2 ali embaixo que tem que... Tem trabalho que não falta. Você, voluntário, que tá na dúvida, pode vir que tem trabalho.
E nessa hora é importante...
Desculpa. Não fala.
Não, a importância das lideranças nessa hora, né, cara? Das pessoas que absorvem a questão e definem...
Os estrategistas,
exatamente.
Que são os caras que montam uma estratégia para entender o que, que é prioridade, o que, que pega agora. Lembrando que, como o Rafa falou no início, é um trabalho de anos, provavelmente. Agora, tem uma coisa que ele falou lá atrás, quando o áudio não estava tão bom, e que me chamou muito a atenção, e eu acho que é mais um olhar atento que a gente tem que ter. Eu já tinha ouvido falar sobre isso durante o final de semana, das empresas que não estão trabalhando, né? Sim. Porque caiu tudo, quebrou tudo, enfim, não tem mais fábrica, não tem mais nada, e elas forneciam os empregos para essa população, que é uma população pequena, e agora, diante do caos, estão vendo a possibilidade de reconstruírem os seus negócios fora da cidade, já que nem cidade existe mais. E isso é muito preocupante, porque se isso de fato acontecer, a gente tem uma cidade inteira que se perde, porque Sim. tu não tem mais uma economia ativa, Sim. né? Então talvez também fosse um propósito aí do governo de estabelecer algum tipo, enfim, né?
Uma operação muito mais...
Alguma prioridade, uma linha de crédito diferenciada, eu sei que eles já têm, mas algum incentivo diferenciado para que essas empresas não abandonem o lugar. Porque se abandonarem, de fato, a gente não tem mais nada ali, né?
Acho que tem o saque do fundo de garantia também, vai ser liberado, né?
Tem as linhas de crédito, mas eu acredito que essas linhas de crédito, eles também possam optar por onde usá-las, né? E aí vem a escolha do empresário de se manter lá naquela naquela região ou não, ou na cidade vizinha que foi menos atingida. E aí eu acho que é uma questão mesmo dos empresários se reunirem, os empresários dessas cidades, e entenderem de que forma eles precisam ser auxiliados para que permaneçam lá. E aí, mais uma vez, o governo e a comunidade atuarem juntos nesse processo. Porque aí a gente não está falando só do lugar do comércio, a gente está falando do emprego, né?
Sim,
e
a gente tem
o que mantém as pessoas.
E a gente está aí, no teu caso, Rodrigo, está citando os empresários ditos maiores. Mas tem o pequeno, o de bairro ali, que ele tem o mercadinho.
E que às vezes ele não tem nem escolha.
Não tem.
E aí ele precisa do incentivo ainda maior.
E ele tem esse mercadinho há anos e ele consegue se manter daquela forma, do vende, paga as contas.
Sabe que...
E ele tem 3-4 funcionários, Rafinha. E daqui a pouco esse cara não vai ter grana pra reabrir o mercado dele, a padaria dele de bairro.
Não tem a noção do rebote que vai dar. Porque agora o Gomes falou uma coisa do ônibus escolar. Cara, imagina quanta criança não tá indo pra aula.
Não tá indo pra aula e não tem
tá perdendo o desenvolvimento ali, né, numa fase
importante. E quem é que tá cuidando também, né? Como é que tá? Outra coisa, as crianças perderam material escolar.
Total, total.
Elas não têm mais material escolar, elas
pessoas
não têm roupa.
Pessoas que fiquem com elas pro pai e pra mãe conseguir fazer alguma coisa. E eu, particularmente, tenho, assim, uma proximidade e um carinho muito enorme. O Gomes tá numa cidade... que é de Encantado, onde meus pais nasceram, né? Eu tenho família ali, a Paula Garibotti, a Márcia, a Sandra, que também no núcleo delas, mas o que eu quero chegar é o seguinte, o interior por si só, ele já é um lugar simples. Simples no comportamento, no trato que as pessoas têm umas com as outras, né? Então, assim, todo mundo tem um conhecido que passou.
Sim.
E nesse momento, todos passaram.
E o interior, ele parece ser muito mais solidário.
Exato.
Né?
Então, ele sabe
é mais
que
próximo,
lá na rua
as
tal,
se
perto da praça, da igreja que tinha né, o amigo que perdeu, não sei o quê. Todo mundo tá unido nessa tragédia, nessa catástrofe.
Tem uma notícia que eu vi mais cedo isso. Também, acho que o Rafa pode confirmar. É uma notícia boa no meio de tudo isso, sobre pessoas que foram encontradas hoje, né, naquela lista grande de desaparecidos, diminuiu consideravelmente a lista, e eram pessoas que estavam incomunicáveis, mas foram encontradas
com
vida.
Não tinha como entrar em contato.
Então, é uma notícia boa, né, diante do caos, porque tinha muita gente, nesse contexto que o Rafa falou, de, não, eu conheço o irmão da fulana e ninguém sabe onde ele tá.
Bom, teve
e
pai que voltou,
desespero.
Né? Sei lá, 2 dias depois, a família lá, angustiada, ele tava ilhado.
Exatamente,
aí
conseguiu voltar.
Ah, o reencontro.
Graças a Deus, né?
Que
porque
situação.
Teve
aí ninguém sabe, né?
O número de desaparecidos era de 46, né? E ele caiu pra 8. Olha só que legal. Legal, entre aspas, né? Mas
sim, que não perderam
isso.
A vida, né?
Isso, cara? A defesa civil, os bombeiros, a polícia conseguiram identificar essas pessoas. E, pô, eram 40 pessoas quase que a gente achou que podiam ter morrido, né? E essas pessoas foram encontradas, estão sãs e salvas, digamos assim, com saúde, mas precisando reconstruir. Então, é isso. O cenário é uma cidade em obras. É como se uma cidade estivesse sendo construída. Não é como se tivesse uma cidade. É como se tivesse uma cidade saindo do barro, da areia.
Do nada.
Então, é impressionante. O pessoal tá precisando bastante.
2 da tarde, bateu o sinal da Atlântida. Marcos Frota apresenta o circo gigante brasileiro, é o Mirage Circos, entregando o troféu Magro Lima para a nossa audiência solidária. Você que está nos ajudando a galera do Vale do Taquari no Pretinho Solidário, na vaquinha.com.br. /Pretinho Solidário. Vai ali no perfil do Pretinho Básico no Instagram, ali tem o link direto para você fazer o seu Pix, ou ainda o link da vaquinha para você entrar na vaquinha e doar no mínimo R$25. A gente quer terminar humildemente o Pretinho das 6 da tarde de hoje com a quantia de R$350 mil que serão entregues junto com os próximos milhares de reais que a gente espera angariar até o fim da semana lá para as comunidades do Vale do Taquari. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e também pela sua solidariedade. A gente volta às 6 da tarde. Boa tarde aí, Sandrinho. Bom trabalho.
Amor. Beijo. Até às 6.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.